Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação: Carlos Oliveira.
Olá, meu caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Conversa sobre Política. Hoje nós vamos falar sobre as manifestações de jovens pelo mundo, da Europa ao Oriente Médio e América do Sul. A ideia é tentar entender os motivos propulsores de toda essa mobilização. Para falar sobre o assunto, nosso contato é com o sociólogo do Instituto Polis, Dr. Silvio Katia Bava. Tudo bem, Dr. Silvio?
Tudo bem, é um prazer estar com vocês.
O prazer é todo nosso. Antes da gente entrar, doutor Silvio, nos casos mais específicos, eu gostaria de saber do senhor se essas manifestações que a gente tem observado pelo mundo têm alguma relação com a luta de classes. E também emendo essa pergunta sobre muitos comentários que algumas pessoas, alguns cientistas estão dizendo, cientistas sociais, marxistas, dizendo que o Marx estava certo. O que, que o senhor acha disso tudo?
Olha, eu acho que no marco geral dessa análise, o Marx estava certo, mas as classes sociais mudaram muito ao longo do tempo, né? Hoje em dia nós não temos mais o protagonismo de um proletariado, ou nós não temos mais um conjunto de trabalhadores que é majoritariamente inserido nas indústrias, né? Hoje nós temos muito mais gente nos serviços, no comércio, né? Foi mudando muito essa configuração. Mas se você entender, vamos dizer assim, interesses de classe como, vamos dizer assim, interesses de partilhar decisões, de partilhar recursos, de partilhar riqueza, assim, então nós temos interesses de classe, né? Só que é difícil denominar que a juventude seja uma classe social. Ela não é, né? Ela é um grupo, ela é um segmento da população que vive seus problemas, suas contradições com o próprio modelo de desenvolvimento, com o próprio modelo de organização do capitalismo hoje em dia, né? Mas como outros grupos étnicos, como outros grupos religiosos, né? São atores, vamos dizer assim, políticos emergentes. Não quer dizer que a juventude não tenha existido antes, claro que ela existiu, sempre existiu. Mas como um ator político, agora ela está tendo um espaço e crescendo, fazendo crescer esse espaço que antes não tinha.
Doutor Silvio, a gente poderia dizer que o componente econômico seria o grande motivador das insatisfações pelo mundo? Lembrando, por exemplo, o caso do Oriente Médio, o levante da Tunísia começou depois de um feirante optar pela morte após um conflito com agentes do governo.
Olha, eu acho que não tem. Se você entendesse, por exemplo, que são as situações de pobreza, vamos dizer assim, o sofrimento pela falta material de bens que gera esse tipo de revolta, então metade do mundo devia estar revoltado hoje. Nós temos mais de 1 bilhão de pessoas que não vivem com $2 ao dia, né? Eu entendo que essas revoltas juvenis, na verdade, elas são uma expressão de indignação. Elas são uma expressão de protesto contra o lugar que a sociedade reserva para esses jovens e contra o futuro que está se desenhando para eles, né? Na verdade, a nossa sociedade não reserva lugar nenhum para esses jovens pobres, de baixa escolaridade, né? Que estão se tornando cada vez mais marginalizados, né? Dos espaços de sociabilidade, da possibilidade de consumir, da possibilidade de participar em eventos, em cultura, em educação, todas essas coisas. E eu diria para você, olha só como são as versões que muita imprensa passa para a gente. Esse jovem que na Tunísia foi morto por policiais, né? Na verdade, ele se autoimolou, ele se incendiou como um protesto, porque ele era um vendedor ambulante, ele tinha a sua barraca, seus produtos, e quando a polícia foi proibir ele de vender o que ele estava vendendo e confiscou os bens que ele estava vendendo, foi aí que ele próprio atirou fogo em si próprio, né? E foi isso que foi a faísca que fez com que toda uma enorme camada da juventude tunisina, né, que já tem sofrido durante décadas a repressão de uma ditadura feroz, acabasse por se revoltar e foi à rua, né, pacificamente, mobilizando-se para derrubar o governo e acabar com arbitrariedades como a desses policiais, que impediram praticamente as condições de sobrevivência desse jovem.
Então a gente poderia dizer que, em vez de os policiais serem os executores, eles foram os mobilizadores, né, da situação do jovem tunisiano, né?
É curioso isso, porque se você observar, né, nas revoltas juvenis que ocorreram em Paris em 2005, foi essa polícia que perseguia jovens negros, pobres, da periferia, e que usava um sistema de parar, pedir documento, muito intimidatório, né? Naquela época, em 2005, um grupo de jovens estava voltando para casa, a polícia foi atrás deles, né? E eles resolveram fugir, porque eles não aguentam mais esse tipo de intimidação. Três deles se esconderam numa área de alta voltagem e ficaram numa situação de muito risco, foram eletrocutados lá, morreram dois no local e um depois no hospital, né? E isso se deve a esse caráter intimidatório, vamos dizer assim, dos momentos em que a polícia vai averiguar, pedir documento para essa juventude. O mesmo aconteceu na Inglaterra, em Tottenham, né? Quando a polícia para um táxi e dá um tiro no peito de um jovem que estava lá, tentando depois disfarçar que ele teria resistido, que ele teria dado um tiro também, o que não é verdade, é essa morte que vai gerar, vamos dizer assim, um protesto em frente à delegacia local, e depois de 4 horas que os familiares e os amigos ficavam esperando uma resposta das autoridades lá na delegacia, e essas autoridades nem sequer se dignaram a ir conversar com eles, é aí que começa a haver uma radicalização, né? Então, na Tunísia, então na Inglaterra, então na França, né? Então no Chile, quer dizer, o que acontece é que essa juventude, na verdade, ela não está acreditando mais que o sistema político no qual nós vivemos, nessas democracias onde nós vivemos, os seus interesses sejam considerados. Essas democracias não são capazes de absorver suas demandas e de processar esses conflitos, né? Então, sim, de repente você vê uma generalização de proposições que são surpreendentes. Na Grécia, por exemplo, os jovens estão falando que o sistema bancário precisa ser integralmente estatizado, não pode ter banco privado, tem que ser público, né? No Chile, os jovens estão dizendo que não pode ter universidade com lucro. A universidade tem que ser um bem público comum, universal e gratuito de qualidade, né? De novo, na Grécia, surpreendentemente, esses jovens estão dizendo, estão propondo o fim das heranças. Eu nunca ouvi isso antes, o fim das heranças, né? E um salário base para todos, empregados e desempregados. Então, o que primeiro, num primeiro momento, aparece como uma revolta frente a uma situação de opressão, com o desencadear dos fatos, com a repressão crescendo, né, com o Estado sendo impenetrável às demandas desses jovens, eles vão radicalizando a sua proposta, né? Isso acontece também na Espanha, na Puerta del Sol, e a gente está assistindo uma espécie de contaminação, vamos dizer assim, pelo grau de informação que hoje nós temos no mundo inteiro, das coisas que acontecem em cada lugar, dessas revoltas que vão se multiplicando e possivelmente vão continuar se multiplicando.
Nós estamos conversando com o sociólogo do Instituto Polis, Dr. Silvio Catiabava. O senhor falou no início dessa resposta a respeito da ação da mídia, às vezes tentando colar algumas versões para essa situação toda. O senhor também disse que não tem muita relação com a questão econômica. O que tem de atípico nessas manifestações, doutor Silvio, que a gente não observa, por exemplo, a presença de partidos políticos, a gente não vê algo assim que tenha tido uma organização prévia, as coisas vão nascendo e de uma hora para outra os jovens começam a se manifestar e aí reclamando da questão do banco na Grécia, da falta de universidades públicas no Chile. O que, que a gente poderia entender que está levando a essa situação, já que não é um problema econômico, enfim, e que os motivadores são meio tensos e a cobertura às vezes leva a gente a entender algo que na realidade pode ser bem diferente?
Olha, eu acho que para poder compreender a situação e responder essa sua pergunta, que é complexa, né, a gente precisa ter um olhar mais abrangente sobre a situação. Não é?
Uhum.
Você veja, por exemplo, o que acontece com os jovens no Chile. Os parlamentares propuseram a eles criar uma espécie de grupo de trabalho conjunto, uma espécie de comissão, para levar ao Congresso novas propostas que resolvam suas demandas. Eles não quiseram. Eles estão propondo um plebiscito, não é? Que passa ao largo e por cima do Congresso. Não é? E isso, para mim, demonstra que esse sistema político está desacreditado perante a juventude. Não seriam os partidos de agora, não é o Congresso de agora, que seria capaz de dar ouvidos, acolher e responder positivamente às suas demandas. Né? Eu acho que da mesma forma, quando a gente assiste, por exemplo, na Grécia, né, o governo obedecer fielmente às regras do FMI, do Banco Mundial, e, na verdade, se voltar contra os interesses da população grega, em favor dos interesses do sistema financeiro, esse governo também está mostrando a quem ele serve. Não é? E ele está se desacreditando como algo público, coletivo, comum, onde possam ser processadas as múltiplas demandas da sociedade. Se o governo se alinha com o sistema financeiro, não é? Ele vai perder a legitimidade, ele não vai ser reconhecido como legítimo pela população que está sendo penalizada pelas propostas do sistema financeiro que estão sendo executadas pelo governo grego. O que, que nós temos aí? Nós temos uma mudança no perfil do Estado. Não temos mais um Estado democrático, pluralista, orientado para a ação do interesse público e do bem comum. Nós temos um Estado que foi capturado pelo sistema financeiro e obedece às suas regras e seus interesses. Com esse Estado, com esses partidos políticos, com esse sistema político, a juventude não quer negociar.
A gente faz agora um pequeno intervalo, Dr. Silvio Kátia Bava. Daqui a pouquinho a gente continua conversando sobre isso. Hoje, aqui no nosso programa, o assunto são as manifestações populares por todo o mundo. Em instantes, a gente volta.